que o futuro do Reino Unido é ao lado da Europa e um dia voltar à União Europeia. Isso, claro, caiu como uma bomba aqui no fim de semana, né? E aí, o segundo potencial candidato, que por enquanto é o favorito, é o prefeito de Manchester, Andy Burnham, que já falou também em uma época que ele esperava ver ainda o Reino Unido de volta à União Europeia um dia. Só que Burnham vai disputar as eleições para virar deputado no mês que vem. E ele precisa ser deputado para concorrer ao cargo de primeiro-ministro. Isso vai ser em um distrito onde a maioria das pessoas votou para sair da União Europeia. Então agora o grande debate aqui é: ok, a maioria do Partido Trabalhista concorda que o Brexit foi um erro. Eu pessoalmente também acho, foi horrível. Mas será que o timing para essa discussão é adequado? Com tantos problemas domésticos que o Reino Unido enfrenta, com o tema imigração fortíssimo aqui, no fim de semana aqui em Londres, teve mais uma marcha da extrema-direita com milhares de pessoas. Então, talvez, pode ser um tiro no pé do Partido Trabalhista, porque o Reform, aquele partido de ultradireita, vai se aproveitar disso daqui para frente. Eles vão ter um candidato concorrendo contra o Burnham e vão dizer: olha, vocês têm a escolha aqui do Reform, que vai controlar a imigração, mesmo que seja mentira, eles vão dizer que vai, ou os trabalhistas, que estão dizendo que querem voltar para a União Europeia e abrir todas as fronteiras. E aí, por fim, no meio, você tem o Starmer, que quer uma reaproximação com a União Europeia. Ele tem feito acordos paralelos. Mas existe um sentimento aqui de que ainda é preciso respeitar a opinião dos eleitores daquele plebiscito de 10 anos atrás, mesmo com pesquisas recentes indicando que hoje a maioria dos britânicos votaria para ficar na União Europeia.
Reforçando que, para você que está nos acompanhando, tire suas próprias conclusões, lá em 2016 o negócio foi apertadíssimo, foi 52 a 48 pelo Brexit, né? Agora, para desanuviar um pouquinho o ambiente, Marina, a gente separou para você um presente, que é... quando eu falei para a Joana, ela falou: o que que é isso? Eu falei: eu também não sabia, fiquei sabendo nesse fim de semana, que é Bangaranga, que foi a música da Bulgária que ganhou o Eurovision desse fim de semana lá em Viena. Vamos acompanhar um pedacinho aqui. A galera vai vibrando. Uma vibração. Como Eurovision é geopolítica também, teve 5 países que boicotaram de novo Eurovision por causa de quê? De Israel. E a música de Israel ficou em segundo lugar.
O refrão.
Olha lá. Imagina a Marina hoje passeando por
chiclete, né?
Ouvindo no carro dela, passeando por Londres. Um beijo, Marina. Boa semana.
Valeu.
Boa semana. Tchau, tchau.
7:57, vamos correndo aqui falar com o nosso Fabiano Fará. Fabiano Fará está em Santos.
Comprou o CD da Bangaranga.
Ah, com certeza comprou. Nossa. Quais são as informações desse momento, Fabiano?
Será que o Neymar vai escutar esta canção sendo convocado para a Copa do Mundo?
Será?
Aquela caixa de som moderna.
Sobre o Neymar
dele?
É será, né?
É, não, mas tratando-se de ir para a Copa do Mundo, ele escuta, tá? Ó, vamos falar agora da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi encerrada com resultados importantes. Parece que ninguém quer se distanciar na liderança e parece que estão fazendo um esforço para ficar na zona do rebaixamento. É impressionante. O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 3-1 e deu uma escalada na classificação importante para o time mineiro. O Inter venceu o Vasco por 4-1, goleou o Vasco em Porto Alegre e ultrapassou o próprio Vasco, que vive uma crise, hein? O Fluminense, no Rio de Janeiro, venceu o São Paulo por 2-1, pulou para a terceira colocação, São Paulo caiu para a quarta do Campeonato Brasileiro. E o Dorival Júnior vai ter muito trabalho quando assumiu o São Paulo esta semana. O Palmeiras, líder do campeonato, jogou na Arena Barueri para o seu torcedor sábado à noite e ficou no empate em 1-1 com o Cruzeiro. O Flamengo, invejoso, falou: ah, eu vou empatar também. Empatou com o Atlético Paranaense em 1-1 na Arena da Baixada, lá em Curitiba, no Paraná. Esta é a briga na parte de cima. Na parte de baixo, o Santos perdeu para o Curitiba por 3-0 na Neoquímica Arena Mando do Santos e caiu temporariamente para a zona do rebaixamento. Voltou para o Z4. Só que o Corinthians falou: vou perder também. perdeu pro Botafogo no Rio, e aí o Corinthians volta à zona do rebaixamento. Quem se deu super bem foi o Grêmio, que com um empate com o Bahia em Salvador, deixou o Z4, viu, gente?
Tá certo, então. Então, como disse o Fará, o pessoal tá brigando não para se distanciar, tá brigando para ficar no meio da tabela. É, Fará, é para dar emoção pro campeonato, Fará.
É, eles gostam de emoção, tanto na parte de cima como na parte de baixo, é impressionante.
Especialmente na parte de baixo. Você volta, né, Fará?
Com toda certeza, estarei aqui sempre.
Valeu.
Até já, 7:59.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É R$1.000.000 em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:01. Agora TMC 360, pronto para mais uma hora de muita informação, prestação de serviço nesta segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, com entrevista com um pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, do Missão. Daqui a pouco, a qualquer momento, chega aqui no nosso estúdio para uma entrevista ao vivo sobre projetos políticos, sobre o que ele pensa da política neste momento, apesar de não ter um cargo político. Vamos perguntar sobre assuntos da atualidade.
É isso aí, a qualquer... E outra, presencial aqui neste estúdio, daqui a pouquinho. Bom, 8:01, outros assuntos do noticiário. Uma estimativa da Federação Nacional de Policiais Federais aponta que o caso Banco Master pode ter causado prejuízo de até R$500 bilhões ao sistema financeiro. As investigações da Operação Compliance Zero já estão na sexta fase e podem ter novos desdobramentos. A avaliação é de que a delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro ainda é considerada insuficiente e depende de novos elementos para avançar.
O aplicativo do Bolsa Família passa a ter novas funcionalidades a partir de hoje. O foco é facilitar o acesso dos usuários às informações do programa. A atualização traz uma plataforma na consulta de pagamentos, situação do benefício e possíveis pendências no cadastro.
A 17ª Marcha dos Prefeitos começa nesta segunda-feira em Brasília. O evento deve reunir mais de 15 mil participantes até quinta. A marcha terá presença de pré-candidatos à presidência da República. Entre os temas centrais, o aumento dos gastos das prefeituras com segurança pública, que cresceram 66% na última década.
Três operários morreram depois do desabamento de um prédio em Salvador durante o fim de semana. O imóvel de 4 andares caiu durante uma obra. Outras 3 pessoas que estavam no local, incluindo uma criança, conseguiram sair antes do desabamento e não ficaram feridas.
E o Desenrola Brasil já renegociou R$820 milhões em dívidas nessa nova fase, segundo a Caixa Econômica Federal. Essa iniciativa, lançada pelo governo, busca facilitar a renegociação de débitos de famílias e pequenos empreendedores, com desconto, redução de juros e condições para limpeza do nome, como nós já falamos a exaustão aqui ao longo das últimas semanas, né? 8:03 agora.
TMC 360. Quem escuta sabe.
A escala 6x1 continua uma das pautas mais debatidas em Brasília. Essa semana devemos ter atualizações quanto ao texto do projeto de lei. A repórter Rafaela Soares traz as informações direto da Capital Federal. Rafa.
É, a previsão é que o relator da proposta, o deputado Léo Prates, deve apresentar aí a primeira versão do texto do relatório na quarta-feira, com um parecer aí que reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais e mantém ali o salário sem redução. Só que a gente lembra que o prazo, apesar de ter acabado o prazo para os parlamentares apresentarem as emendas são muitas e elas precisam ser analisadas. Uma, por exemplo, prevê uma transição de até 10 anos para as empresas se adequarem às novas normas trabalhistas, isso que não está claro no texto original da PEC, então é um dos pontos de maior debate. A gente sabe que essas regras de transição, elas são comuns, por exemplo, a gente teve no caso da desoneração da folha, aí um período de transição para as empresas se adequarem. Outra sugere que a alíquota de contribuição do FGTS que as empresas pagam seja cortada ali pela metade para tentar compensar as perdas financeiras que essas empresas vão ter. Mas nos bastidores, o principal impasse continua sendo o tempo de adaptação. Enquanto integrantes do governo defendem que seja aí 1 ano, 2 anos no máximo, a gente tem líderes da oposição e também representantes da empresas defendendo esse tempo de até 10 anos. A gente lembra que na proposta original tinha o tempo de 1 ano e também outra proposta que se juntou, foram duas propostas que se juntaram, que estão sendo analisadas, tinha aí 10 anos de transição. Então a expectativa é que as negociações avancem, hoje a gente tem sessão, é uma audiência pública, mas esse texto, a primeira versão, aí sim a gente vai poder ter noção do impacto e também de como deve funcionar caso aprovada, deve ser apresentada na quarta-feira. Por aqui, a gente está no Salão Verde, movimento tranquilo, poucos parlamentares ainda, mas de tarde, às 16h, tem essa sessão marcada.
E a gente segue acompanhando. Esse é um assunto que está rendendo desde o ano passado e, obviamente, vai render muito mais ainda. Rafaela, acompanha. A gente fala agora do seu bolso. Alta de preços no bolso do consumidor. Segundo o último levantamento do IBGE, os preços dos alimentos subiram, pressionaram o orçamento das famílias em abril, mas esse movimento já vinha antes. Em março e ao longo do primeiro trimestre, os preços nos supermercados já apresentavam alto, o consumidor sentiu impacto no dia a dia. Você que está acompanhando a nossa live aí, sentiu alguma mudança na sua compra de supermercado, padaria, restaurante, lanchonete? Bernardo Silva de São Paulo tem as informações.
As famosas olhadinhas agora estão mais demoradas. Quem está comprando analisa bem o produto e o preço. As mercadorias estão com valores mais salgados. Segundo o Abras Mercado, indicador oficial de preços da Associação Brasileira de Supermercados, que acompanha a variação de uma cesta fixa com 35 produtos de largo consumo, o leite longa-vida está 11,74% mais caro só em março, puxando os preços junto com os ovos, que subiram 6,65%. A carne bovina também pressionou forte, com o corte do traseiro avançando 3,1% e o dianteiro 1,12%. Entre os in natura, tomate subiu 20%, cebola 17% e a batata 12%. Entre os alimentos que tiveram o preço alterado, o destaque está para o feijão. Quase 30% de aumento no acumulado do último trimestre. O preço da cesta básica, que era de R$ 802,00, foi para R$ 820,00. É aí que os consumidores precisam criar estratégias para essa diferença não pesar no bolso.
O arroz e feijão tá bem, até que dá para quebrar o galho, né? Mas o feijão também aumentou. Consumo de arroz e feijão mais, assim, eu pego, não vou mais por marca. Eu vou pelo aquilo que está mais acessível. Porém, às vezes, a qualidade é péssima.
Outra alternativa é ampliar as pesquisas antes de comprar. As feiras e mercados abertos são exemplos. Nossa equipe encontrou tomates e batatas com o quilo até R$ 5 mais barato. Mas outros produtos, como os ovos, estão mais caros. Fazer essa dinâmica pode ser cansativo, porém, resultar em economia.
A gente sempre faz essas contas no final do mês, né? Principalmente quando a gente vê que tem algumas coisas que a gente tem que priorizar. Comida é sempre prioridade, né? E tem que balancear aquilo que você vai gastar com educação, com lazer e alimentação.
Ah, bom, a gente está economizando também, né? Porque as coisas estão ficando sempre mais caras.
Os especialistas dizem que o clima, conflitos internacionais e políticas internas do país estão entre as principais causas dos aumentos e deixam as recomendações para enfrentar os próximos meses.
O preço dos alimentos vem desafiando mais o orçamento familiar. alguns alimentos de consumo semanal vêm apresentando alta expressiva em seus preços, principalmente os vendidos em feira livre, tomate, batata, cebola. E 2026 vai ser marcado por efeitos climáticos, né? A meteorologia avisa que vem um El Niño forte, que mexe com o volume e a distribuição das chuvas. Havendo esse problema, normalmente isso cria um desafio a mais para a agricultura. Então pode ser que os alimentos ainda subam mais de preço. Sem contar com o conflito que tem acontecido, né? Irã e Estados Unidos em guerra, e com isso o preço do petróleo saiu de $70 em médio barril para mais de $100 em médio barril. Então, com o diesel muito mais caro por conta desse aumento do petróleo, uma parte desse aumento do frete também vai ser repassado para o preço final ao consumidor. São os alimentos chegando mais caros às cidades, né? A alimentação é básico, né? Não dá para deixar de comer. Então, ele pode fazer uma pesquisa de preços para determinar onde ele pode encontrar um produto um pouco mais barato. Então, são estratégias que ajudam as famílias a driblarem nesse momento esse aumento forte, né, que os alimentos vêm apresentando, que deve continuar por mais algum tempo, infelizmente, né, dada a atual situação do preço do petróleo, que subiu muito, e também a questões de clima, né, dado o anúncio de termos um El Niño forte em 2026.
Fortíssimo, um assunto para a gente ficar de olho, inclusive, é o El Niño em si e as implicações aqui no clima do nosso país, durante safras, né? Esse ano. Eu tô falando dos desastres mesmo, da chuva em excesso, da seca em excesso, mas porque chuva aqui mata, e nós precisamos ter bastante atenção. Muitos especialistas estão alertando sobre isso, e nós precisamos repassar esse alerta às autoridades, porque às vezes parece que as autoridades estão absolutamente alheias a esse alerta. Aí vem uma chuvarada, e o bolsão de água ficou para depois, a obra ficou para depois, a gente não sabia, a gente não poderia prever, nunca choveu tanto assim. Vai chover, como nunca choveu antes, mais vezes. Teremos mais catástrofes, mais desastres, e são catástrofes e desastres anunciados. Então, aqui podem cobrar, a gente vai ficar em cima das autoridades para que nos digam o que está sendo feito para melhorar a situação de quem vive à mercê desses desastres climáticos. Mudando de página aqui no nosso TMC 360, você sabia que o segredo do lucro bilionário da Apple pode estar no reaproveitamento? A gigante da tecnologia está faturando alto ao usar processadores com pequenas imperfeições nos produtos. Em vez de descartar os chips que não atingem a performance máxima de fábrica, a Apple desativa os núcleos defeituosos e reaproveita os componentes em aparelhos mais baratos. O maior exemplo dessa estratégia é o novo notebook MacBook Neo, que custa $600 e é um sucesso de vendas. Olha só, baratinho, poxa! Dúzias de outros aparelhos da marca seguem a mesma linha. Com os custos de produção em alta no setor de tecnologia, a Apple transforma o refugo industrial em uma mina de ouro, que mantém os produtos competitivos e margens de lucro elevadas. Assunto para o nosso colunista de negócios e tecnologia, Guilherme Ravache. Ravache, bom dia para você.
Bom dia. Pois é, né? Apple bastante eficiente, se a gente pode colocar assim. Um telefone da Apple, né? Um iPhone Pro custa mais de $1,000. Só que nesses telefones de alta performance vem um chip que é altamente eficiente, né? Agora, o que que a Apple tem feito nos últimos anos? Ela pega chips que não funcionam tão bem para o padrão topo de linha, né? Então, ao invés de usar um chip que tenha 6 GPUs, né, que é a unidade de processamento gráfico, esse chip pode ter tido defeito na fábrica, ter vindo com apenas 5 GPUs funcionando, né, a unidade de processamento gráfico. Ao invés de 6 funcionando, tem 5. O que ela faz? Ela separa esse chip, não usa no telefone de alta performance, no Pro, no caso, e reserva isso para outro produto. Ela fez no caso com o 16 Pro, que é o chip A18 Pro, que está sendo usado no Mac New, que é o Neo, né? Mac Neo, que é esse novo MacBook da Apple, pequenininho, menor do que os computadores equivalentes, menor do que o MacBook Pro, menor do que o Mac Air. E aí ele usa um chip de iPhone 16 Pro dentro do Mac Neo. Isso reduz o preço do produto, faz isso com chip, faz com memória também, Então, os produtos topo de linha que não têm o padrão de qualidade de chip, memória, são repassados para produtos de linha inferior. Isso faz com que o produto seja pior? Não, absolutamente. O produto continua mantendo a qualidade, mas dentro da especificação que ele foi determinado. O Neo, né, ele é um MacBook mais fraquinho, ele não tem a mesma capacidade de performance do MacBook Pro, por exemplo, ou de outros MacBooks. Agora, isso não está importando para o público gosta, o preço é acessível. Um computador Mac custa mais aí de $1,000, ou cerca de $1,000, o Neo custa 600. Então, tem um desconto aí de 40% em relação ao mais caro. Agora, a configuração é diferente, e aí usando, sim, peças que não foram boas o suficiente para usar em outros equipamentos. Isso faz com que a Apple atraia um público novo, pessoas que talvez não pudessem comprar equipamentos da Apple mais caros, ganham acesso a produtos que vão levar posteriormente a produtos mais caros. A Apple ainda ganha com assinatura, com cloud, né? Quem paga para armazenar foto, armazenar conteúdo dentro da nuvem, eventualmente assina, né? Apple TV. Então, o ecossistema da Apple se retroalimenta. Essa escala que ela tem, além de atrair muitos consumidores, permite que ela tenha uma margem de negociação melhor com os fornecedores. A Apple é genial aí no trato da marca, mas também na parte de logística e uso de produtos. Isso se reflete aí no resultado da empresa, que é cada vez mais assombroso, faturando bilhões de dólares e liderando mercado de telefones celulares também. E cada vez mais crescendo em computador, porque os outros concorrentes não conseguem chegar no mesmo valor que ela cobra, até nos produtos de entrada, como no caso do Neo agora.
E tem um contingente de fãs da marca também, nunca podemos esquecer isso, né? Que é um soft power valiosíssimo para marcas como a Apple. Ravache, você volta, né?
Volto sim, até daqui a pouco.
Valeu, até daqui a pouco, 8:16. E a gente, de certa forma, retoma um ponto que a gente estava trazendo agora mesmo. A Joana Trepton estava fazendo um alerta aqui climático, né? Não só de São Paulo, não só do Brasil, mas do mundo. Bom, temperaturas mínimas e máximas de São Paulo, capital, aumentaram muito acima da média mundial, de acordo com um estudo da Universidade de São Paulo. Esse alerta vale para todo o país, cá entre nós, né? Mas aqui da cidade de São Paulo, a Luísa Mutoni tem informações. Diga, Luísa, bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia e boa semana para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Pois é, esse estudo da Universidade de São Paulo mostrou aí que enquanto as temperaturas médias globais subiram cerca de 1,2 grau nesses últimos 125 anos, aqui na capital paulista, esse aumento foi de 2,4 graus para as temperaturas máximas e de 2,8 graus para as temperaturas mínimas, que são aquelas normalmente registradas por volta de 6 horas da manhã. Ou seja, as noites aqui de São Paulo ficaram ainda mais quentes nessas últimas décadas, né? E esse fenômeno é explicado, segundo os pesquisadores da USP, por um fenômeno chamado aí de ondas de ilhas de calor urbana, na verdade, ilhas de calor urbanas, que é basicamente a substituição da vegetação por concreto, por asfalto, por edificações. De maneira geral, né, esses materiais, eles acabam absorvendo o calor de forma mais intensa e vão soltando esse calor de forma gradativa ao longo do dia. Nas regiões consideradas as mais críticas aqui em São Paulo, a temperatura máxima no verão chegou a atingir aí a sensação térmica de 60 graus, segundo esses pesquisadores, enquanto nas áreas onde tinham mais vegetações, mais árvores, mais verde, né, de maneira geral, essa temperatura ficou em torno de 25 graus, uma temperatura muito mais tranquila, né, para nós seres humanos. Esse estudo da USP, ele analisou dados de 70 cidades paulistas utilizando imagens do satélite do programa Landsat da NASA entre 2013 e 2015.
Obrigada, Luísa, pelas informações, pegar esse estudo, né, e ajudar os pesquisadores da USP a fazer coro para levar para as autoridades, levar para o governador, levar para o prefeito, levar para os vereadores, né? Falar assim, ó, tá aqui, hein, vai chover bastante, ó, tem pessoas que moram em situação de risco, tem pessoas que moram em lugares onde pode cair barranco, pode ter deslizamento de terra, as pessoas podem morrer, criancinhas que ficam em casa, 1 ano, 2 anos, depois não adianta vir no noticiário e falar, ah, que tristeza, tristeza não, vamos agir agora para evitar que mais pessoas morram em decorrência de desastres climáticos.
Geralmente, nessa época seca, né? Essa questão some do noticiário. Aí a gente se preocupa com o quê? Com abastecimento de água. Aí chega novembro, chega dezembro, chega o verão, né? O fim da primavera, o verão. E aí a gente vê um monte de autoridade com colete da Defesa Civil do seu estado, do seu município, né? Fazendo aquela cara de conteúdo, aquela cara de preocupação, indo para lugares onde houve deslizamentos, mortes, feridos, desalojados e tudo mais. É um ciclo, infelizmente. 8 horas, 19 minutos. Tem mais, hein? No Paraná, especialistas alertam que o inverno deste ano pode trazer muito mais do que baixas temperaturas. Com a possibilidade de um El Niño forte, autoridades monitoram o risco de quê? É aquilo que a gente estava falando agora: temporais, enchentes, novos desastres no estado. Brian Valencio tem informações de Curitiba.
Olha, segunda-feira que começa gelada. Aqui em Curitiba já tem uma garoa. E já estava frio nos últimos dias, mas hoje tem mais possibilidades de chuvas. E falando de chuva, a gente começa a se preocupar, porque especialistas e pesquisadores estão alertando para a chegada do fenômeno El Niño. E o que, que isso significa? Que há grandes possibilidades de novos alagamentos, de desastres, de enchentes durante o inverno. E para a gente lembrar, em 2025, a cidade de Rio Bonito do Iguaçu ficou completamente destruída após a passagem de um tornado. E esse inverno, com a chegada do El Niño, tem possibilidades de grandes preocupações aqui, né? De situações muito parecidas. Isso quem diz são os especialistas. Então, as autoridades já estão se mobilizando para tentar monitorar eventuais desastres e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de cada um dos paranaenses nas 399 cidades aqui do nosso estado. Inverno que tende a ser bem rigoroso. Claro, a gente ainda não chegou nessa estação, mas tudo caminha aí para uma possibilidade de um fenômeno climático El Niño bem forte.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a app.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Vamos juntos nesta segunda-feira, hoje dia 18 de maio de 2026, juntos com notícia, informação, atualização daquilo que importa para você, é claro, na TMC, nesta segunda-feira, nesta semana que começa gelada, fria e molhada. Quanta chuva, minha gente. O dia todo deve seguir desta forma. E claro, você acompanha os detalhes da previsão do tempo já já, porque antes a gente vai trazer as atualizações do noticiário agora com o Ângeles Fire, que está sempre conosco desde cedinho e agora não é diferente. Bom dia, Ângelo.
Muito bom dia a você, Leonardo. Bom dia a todos. Temos informações aqui sobre o tempo. Na rede nacional estávamos acompanhando as informações sobre o El Niño, que aqui no Paraná pode voltar a enfrentar um cenário de enchentes nos próximos meses, caso se confirme a formação de um El Niño de forte intensidade no Oceano Pacífico. Meteorologistas e pesquisadores acompanham com preocupação a possibilidade de um dos eventos climáticos mais intensos das últimas décadas, capaz de provocar chuvas acima da média, transbordamento de rios e deslizamentos, além de prejuízos em diversas regiões do estado. Historicamente, episódios fortes de El Niño costumam alterar o padrão climático no sul do Brasil, aumentando o volume e a frequência das chuvas. Em anos anteriores, fenômenos semelhantes estiveram ligados a grandes enchentes no Paraná, principalmente em cidades próximas a rios e áreas de encosta.
Essas e outras informações sempre por aqui na TMC em 100.3, que está a toda hora disposta a deixar você bem informado, não só no rádio, não só no Instagram, no Facebook, no X, no TikTok, mas também no nosso portal. Acesse tmc.com.br, lá a gente tem as atualizações e as últimas informações que chegam dessa expectativa para a convocação de Ancelotti. Afinal de contas, ele tem dúvidas, será? Quais são elas? A gente tem ali na capa do nosso portal tmc.com.br essa análise da nossa equipe de esportes, que traz toda a expectativa do anúncio, né, do técnico italiano Carlo Ancelotti, logo mais a partir das 5 horas da tarde. A expectativa é grande, 26 nomes serão apresentados e claro que a TMC acompanha de perto. É destaque, portanto, no nosso portal tmc.com.br. Além disso, a gente tem atualizações do noticiário do planeta, ou seja, de todo mundo, do esporte, é claro, política, economia, ciência, tecnologia, entretenimento. Acesse tmc.com.br e ouça também a nossa programação através do site. É isso mesmo, acesse e fique bem informado.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. A gente já tá no esquenta pro jogão. Botafogo da Paraíba, nosso belo, contra a Inter de Limeira. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Ah, 8 horas e 28 minutos. Mais uma vez atravessamos o Oceano Atlântico e além, né? Vamos para nossa conexão Brasil-Suíça, São Paulo-Genebra, após a visita de Donald Trump à China. Quem visita o país asiático agora é Vladimir Putin. Aí é outra coisa. Entre 19 e 20 de maio, ou seja, a partir de amanhã, Jamil Chad, hoje, direto da sede da ONU. Que amigo importante a gente tem, né? Bom dia pra você, Jamil. O que esperar dessa visita, hein?
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Eu queria estar aí do lado de vocês, isso sim. Isso sim é um local de privilégio. Olha só, você disse tudo, Felipe. Semana passada nós tivemos aí Donald Trump visitando a China. E agora, uma semana depois, Vladimir Putin, mais uma vez, eu diria, estreitando laços com Xi Jinping. Mas olha só, os dois líderes já estiveram juntos em 40 oportunidades. Não 4, não 14. 40 oportunidades, ou seja, é sem dúvida nenhuma hoje a relação mais importante que Moscou tem no mundo. Do lado chinês, uma demonstração claríssima de que não tem ninguém que vá dizer com quem você pode se encontrar, com quem você não pode se encontrar, como é que faz e agora a questão justamente da Ucrânia, não. A China deixou absolutamente explícito que ali é um centro de poder, e esse centro de poder, olha só, Felipe, começa a ser uma espécie de epicentro da diplomacia, porque nós tivemos o Irã, tivemos os paquistaneses, que são os mediadores do conflito do Irã, tivemos, sem dúvida nenhuma, vários europeus desde o começo do ano indo para a China, Donald Trump e agora o próprio Vladimir Putin. Tem um outro elemento muito importante dessa história, que é justamente o quanto a China tem comprado de bens russos. Só para a gente colocar aqui em números, quase 400 bilhões de dólares de importações, óbvio, de exportações russas para a China só no ano passado. Ou seja, se o Ocidente, Estados Unidos, Europa, achavam que podiam bloquear a Rússia, basicamente, no mercado mundial, não está acontecendo isso, obviamente, com a China se abrindo absolutamente para o gás russo, para o petróleo russo e, claro, para todo tipo de comércio entre esses dois gigantes.
A gente tem desde, se não me engano, me corrija, Jamil, 2022, uma relação anunciada, não é a gente que está falando, os dois líderes falaram que Rússia não. E China têm uma relação sem limites, né? E para a gente imaginar, para quem está nos acompanhando, o peso dessa conversa, como você falou, não é que em 2017 o Trump foi lá e depois voltou 9 anos depois. É uma relação absolutamente estreita, né, Jamil?
Absolutamente estreita, permanente quase. É, claro, os russos intensificaram tudo isso depois da guerra na Ucrânia. Talvez, e eu tenho ouvido muita gente aqui, inclusive nesse prédio na ONU, dizendo que talvez tenha sido um grande erro do Ocidente achar que poderia isolar a Rússia. Na verdade, o que foi feito foi entregar a Rússia para o mercado chinês, para os interesses chineses, para a diplomacia chinesa, porque obviamente os chineses não bloquearam em absolutamente nem visitas diplomáticas, nem muito menos comércio. Hoje, 1/4 de toda a exportação de energia da Rússia, que é claro, o pilar basicamente da economia russa, vai para o mercado chinês. Então, o fato é que esse bloqueio que o Ocidente fez em relação à Rússia apenas aproximou Vladimir Putin de Xi Jinping. Vamos ver de que forma essa reunião vai acontecer, como que ela vai dialogar, Felipe, justamente com a visita da semana passada de Donald Trump, e vamos ver, claro, se novos acordos vão ser assinados, principalmente no setor de defesa. Isso pode ser fundamental, inclusive, para a gente entender os próximos passos da guerra na Ucrânia.
Vai ser um grande desafio para a gente no fim da semana, né, Jamil, Joana, todo mundo que está nos acompanhando, fazer uma comparação entre essas duas visitas, a da semana passada e dessa. Está feito o compromisso, então, Jamil.
Lembrando?
Pois não.
Lembrando, rapidinho, lembrando que na visita de Donald Trump para a China, a visita terminou sem nenhum tipo de acordo assinado. Claro, muitas intenções, a Casa Branca dizendo que a China faria isso, fará aquilo, etc. A China dizendo, não, tudo isso é absolutamente preliminar, não assinamos nada, não tem cheque pré-datado aqui, não tem nada disso. Vai ser interessante verificar o que vai acontecer no final dessa semana, como você bem disse.
Em época de Copa do Mundo, quem é que joga pelo empate? Um abraço para você, Jamil, boa semana.
Um abraço, bom dia para todos aí.
Valeu.
Voltando aqui para o nosso Brasil e para os nossos problemas, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse que o empréstimo para cobrir o rombo bilionário no Banco Master está encaminhado. De volta para Brasília, Lívia Braz tem mais detalhes sobre esse empréstimo encaminhado, Lívia.
É empréstimo alto, viu, Joana? O valor dele gira em torno dos 6 bilhões e 600 milhões de reais e vai servir para tentar cobrir um pouco do rombo do BRB depois das tratativas frustradas de negociação aí com o Banco Master. A confirmação dessa informação foi dada ontem à noite à CNN, depois de uma corrida que a governadora Celina Leão participou aqui em comemoração aos 200 anos da Câmara dos Deputados. Celina, a gente lembra aí para o nosso ouvinte, né? Ela assumiu o comando do GDF no mês passado, no lugar do ex-governador Ibaneis Rocha, que saiu para disputar uma vaga ao Senado, e desde então ela vem buscando várias alternativas para tentar reorganizar todas as contas do Banco de Brasília. Segundo ela, esse assunto é tratado com certa cautela, justamente porque envolve aí o mercado financeiro, né? O plano, esse empréstimo, ele prevê esse empréstimo com o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, com a garantia da União, e que vai ser feito por meio do Tesouro Nacional, ou seja, muitos órgãos aí envolvidos nessa negociação, né? Essa proposta de empréstimo, ela está enfrentando uma certa resistência dentro do Ministério da Fazenda, porque a equipe econômica defende que a garantia seja feita com os recursos do Fundo Constitucional do DF e não com garantia da União. Um outro ponto levantado aí pelo governo federal é que a nota C do Distrito Federal no indicador de capacidade de pagamento do Tesouro poderia também impedir essas operações com garantias da União.
Seguiremos acompanhando, porque esse é um dos subprodutos, como a gente costuma dizer, de todo esse escândalo envolvendo o Banco Master. E a gente sabe, né? Não é de ontem, não é da semana passada, não é nem do ano passado, é de 2024 já, essa história toda. Valeu, Lívia. A gente segue por aqui, 8 horas e 35 minutos, com outro destaque da nossa equipe de reportagem. Ouça só: publicidade velada, desafios perigosos, uso de inteligência artificial nas redes sociais, tudo isso no centro das novas regras lançadas pelo CONAR para influenciadores digitais. O guia amplia a proteção para crianças e adolescentes e reforça a responsabilidade de quem? Criadores de conteúdo, agências e marcas anunciantes também. A Rafaela Soares informa, explica melhor para a gente essa história.
A atualização das regras acontece em meio ao aumento da pressão sobre a atuação de criadores de conteúdo e também depois de polêmicas envolvendo publicidade velada e conteúdos produzidos com o uso da inteligência artificial. Por isso, o novo guia reforça que todo conteúdo patrocinado precisa ser identificado de forma clara para o público. Segundo o advogado Luiz Werneck, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, a atualização ajuda a reduzir as áreas cinzentas da legislação.
Ele reduz a importância dessa ideia do controle editorial, né, e passa a focar mais na existência de um arranjo entre as partes, entre ali a marca e o influenciador. E isso é importante porque o mercado digital evoluiu, né? Hoje, muitas campanhas não funcionam mais com roteiro aprovado ali sobre a publicidade, né? Não é aquele modelo tradicional que nós estamos acostumados. Existem aí publicidades realizadas pelos creators, pelos embaixadores, pelos afiliados, tem os recebidos, tem os benefícios diretos.
O documento também amplia o cuidado com campanhas voltadas para menores de idade e deixa mais explícita a responsabilidade compartilhada entre influenciadores, agências e marcas anunciantes.
É importante, né, que essa responsabilidade ela não fica apenas no influenciador, ele também traz responsabilidade para a marca, para a agência, para o afiliado e demais envolvidos sobre aquele conteúdo e sobre essa afronta do Código de Defesa do Consumidor de informar que aquele conteúdo é publicidade, né? Então, além das representações que tem lá no CONAR no final do dia, isso pode gerar aí atuação de PROCON, Ministério Público, ações judiciais, né? Especialmente se for ver ali uma publicidade infantil, algum produto regulado, né? Ou alguma parte que é mais potencialmente enganosa.
Entre os pontos de atenção estão publicidades disfarçadas de opinião pessoal e o uso da IA para manipular imagem, voz ou aparência, sem aviso ao consumidor. O CONAR afirma que o objetivo é atualizar as regras diante das novas tecnologias e da influência cada vez maior dos criadores de conteúdo no ambiente digital.
8 horas e 38 minutos agora. Enquete no ar. Hoje a nossa enquete é sobre a convocação da seleção brasileira, é claro, não poderia ser outro assunto. A pergunta é: Neymar merece ou não merece uma vaga na seleção brasileira, sim ou não? É a pergunta que está lá na nossa enquete. Você pode participar pelo nosso canal do YouTube, TMC News BR, na nossa transmissão ao vivo. Você pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, DDD 11972211001, 11972211001. Tem bastante mensagem aqui para eu dar uma lida e dar uma respondida. E daqui a pouco nós temos entrevista aqui no TMC 360. Entrevista importante, entrevista com pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, do partido Missão. É já, hein? A gente volta em instantes. Antes, vamos para o noticiário da sua região.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Virgínia, a vida no seu tom.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Álamo Benefícios, seu carro não joga sozinho.
Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora 8:41, 8:41, trazemos as atualizações e as últimas que chegam do setor policial, Polícia Civil nas ruas para cumprir ordens judiciais contra um grupo investigado por diversos roubos de cargas em rodovias da região metropolitana aqui de Curitiba. Essa é a segunda fase da operação que já havia resultado inclusive em prisões no mês de março. Agora a gente tem mandados, ordens de busca e apreensão nas cidades de Piraquara, na Grande Curitiba e também na capital. Operação com resultado aí de análise da inteligência durante a primeira fase e por isso, né, que existem esses desdobramentos. Nós tivemos prisões em março, material apreendido, celulares, computadores e agora uma nova fase desta operação. Entre os alvos estão um advogado e uma loja de armas de fogo que forneceria armamentos para a prática criminosa. Com relação ao profissional, ao advogado, a polícia identificou que ele realizou ações deliberadas para atrapalhar o andamento da investigação e a coleta de provas, além de receber produtos dos crimes praticados, ou seja, fazia parte do rolo, segundo a Polícia Civil. Investigação que mapeou os 7 roubos atribuídos ao grupo e que aconteceram entre setembro do ano passado e janeiro deste ano. Em um dos casos, houve a participação de pelo menos 11 pessoas na ação. Os integrantes alternavam funções nas abordagens transportes e no transbordo das cargas. Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorriam em trechos de subida das rodovias, região nas quais os caminhões acabam reduzindo a velocidade, né, por conta da gravidade. Nesses locais, os criminosos utilizavam 2 ou 3 carros, fechavam a pista, obrigavam o motorista a parar, em algumas situações, inclusive, disparavam armas de fogo para interromper a condução do veículo e por aí vai. O prejuízo estimado com os crimes é de aproximadamente R$2 milhões, minha gente, é muita coisa. A gente vai trazer os detalhes e as atualizações ao longo desta manhã, já que a Polícia Civil deve se manifestar, deve conduzir e promover, melhor dizendo, uma coletiva de imprensa, ou seja, responder as perguntas da imprensa, dos jornalistas, e a gente vai trazer aqui para entender melhor como é que essa quadrilha atuava e principalmente até que ponto eles agiam, como eles agiam e como era o uso de toda essa violência. E pior, a gente tem aqui um advogado, né, um profissional do direito que na verdade utilizava das prerrogativas que ele tem, dos acessos ao processo, ao sistema, não para defender os clientes, né, os clientes dele, mas sim para atrapalhar a investigação. É caso grave, a gente vai trazer as atualizações ao longo desta manhã, assim como também lá no nosso Instagram, em instantes, a gente vai subir imagens da operação e também imagens de crimes anteriores, mostrando como estes bandidos, como esta quadrilha agia na região metropolitana da capital e também em Curitiba. A gente está falando de rodovias importantes como os contornos leste, sul, norte e também a MBR 116 e 277.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 7 da noite. A gente já tá no esquenta pro jogão. Botafogo da Paraíba, nosso belo, contra a Inter de Limeira. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou. E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Eleições 2026 na TMC.
E 46 minutos, empresário, ex-estudante de direito da Universidade de São Paulo, fundador do Movimento Brasil Livre, ganha projeção nacional durante as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff e se torna uma figura influente, controversa da direita brasileira, da política brasileira de modo geral. O tom combativo você já conhece, a forte atuação nas redes sociais, críticas ao bolsonarismo, o sistema político tradicional e agora a tentativa de transformar esse capital digital político do MBL em um projeto presidencial. A partir de agora, aqui na TMC, nós recebemos o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Seja bem-vindo, muito bom dia.
Muito bom dia a todos vocês, a todos os espectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando ideia. Vai ser um prazer.
Vai ser um prazer, e os seus fãs aqui nas nossas redes sociais estão bombando desde a madrugada. Barulhentos pra caramba.
Não, então... é verdade, eu acordei, aí eu fui dar uma olhadinha, né? Tava já aparecendo TMC. E tinha uma galera do quadradinho preto, branco e amarelo, né?
Isso, ali, bem as presente. Cores.
Exatamente. Bom, vamos começar então falando desse gap, desse intervalo entre a sua militância do Missão, do MBL, como queira, e o contingente que o colocaria num primeiro turno em posição de relevância ou até num segundo turno. Bom, por enquanto, o que as pesquisas estão dizendo em 2026 até agora? Um dígito. 4, 6, 8 até de Renan Santos nas pesquisas. Como pular para 2 dígitos? Como fazer, sair da bolha, fazer o eleitor e eleitora te colocar num eventual segundo turno?
Essa é a discussão que eu tenho com o meu time, porque basicamente se eu chegar a 2 dígitos, eu estou completamente no jogo para ir pro segundo turno.
Uhum.
Agora, ainda mais depois dos recentes escândalos envolvendo o Flávio Bolsonaro, a ideia de que os Bolsonaro, né, através do Flávio, não podem vencer o Lula no segundo turno. Inclusive vazou, através numa concorrente de vocês, um tracking de um instituto. Não é bom ficar citando institutos, eles ficam bravos quando eu falo de trackings, mas mostrando o Lula no segundo turno 7 pontos à frente do Flávio. Isso se torna quase impossibilidade. Portanto, aquele efeito manada que eles querem ter, avisando, nem adianta votar em quem tá em terceiro, em quem tá em quarto, me põe no segundo turno que eu ganho, já não dá pra fazer. Ou seja, o Flávio é uma certeza de derrota pro Lula. Portanto, aquele que tiver em terceiro mostrando viabilidade, tem grandes chances de ir pro segundo turno. E hoje eu tô na melhor posição pra isso. A principal pesquisa, eu posso definir isso aqui pra vocês, é a Atlas. E por que a Atlas? Porque ela faz a coleta digital, é o método mais moderno de coleta hoje, e eles acertaram as eleições mais difíceis de acertar no mundo hoje. Acertaram Hungria é um regime fechado. Elas conseguiram acertar a Argentina, acertaram o Chile, acertaram os Estados Unidos, e ela está fazendo coleta agora, inclusive, e a Atlas me coloca confortavelmente na terceira posição, sempre uma trajetória de subida. Espero que eu suba agora na próxima que vai sair. E aí eu conseguindo, e esse é o meu plano, até o início das eleições bater 10%, indo até os debates, eu acho que, né, eu começarei a fazer alguma baguncinha para ir para o segundo turno.
Participa dos debates. Isso é um compromisso.
Estou convidado. Agora, vocês devem ter visto que o nosso querido Flavinho não quer que eu vá, né?
Você está se colocando aí nos debates, é claro, mas o Flávio Bolsonaro colocou essa...
impedimento.
Esse limite, se você for para os debates, Flávio Bolsonaro não irá. Por quê? O que tem aí nos bastidores?
É medo. O Flávio não é um sujeito muito inteligente. O Flávio tem um histórico muito ruim, né? Enquanto eu estava caminhando a pé até Brasília para derrubar Dilma Rousseff, o Flávio estava fazendo, vamos dizer, vamos colocar aqui, ele estava recebendo doações dos seus próprios funcionários, né? Através de um amigo dele, Queiroz. Não tinha nada de errado nisso. Apenas eram doações, eles eram muito generosos, davam 80% do salário para ele. E ele cuidava de pegar esse salário em dinheiro, levava para a loja da Copenhagen dele e comprava muitos chocolates ali. E aí a contabilidade era bem administrada nesses termos. Então, é um cara que, assim, tem um histórico muito podre. O que saiu agora recentemente dele mostra uma relação muito próxima dele com o Vorcaro. Ninguém financia um filme B, vamos falar a verdade, aquele filme que estão fazendo do pai dele, um filme B, com 143 milhões, 134 milhões, desculpa. Já foi demonstrado que a empresa que recebeu o dinheiro, ela comprou uma casa no Texas, curiosamente habitada pelo irmão dele. Então, a gente falar que ele teria condições de me encontrar num debate, realmente é meio viagem, ele não gostaria não.
Como é que você avalia essa semana que passou desse ponto de vista, da história do filme, aquela quarta-feira que chamaram no mercado financeiro de Flávio's Day, daí pra frente a coisa degringolou? Porque tem uma questão muito interessante. Na semana anterior, o governo Lula perdeu 2 pontos importantes no Congresso Nacional. O governo Lula acabou. Na semana seguinte, teve a história do filme. A candidatura de Flávio acabou. É isso mesmo ou vem semana e muda tudo de novo?
Não, ninguém, né, na política você morre várias vezes, né? É uma arte incrível de nunca sucumbir de verdade. Eu não achava que a derrota do Lula fosse uma derrota que o afetaria em termos eleitorais. Ela teria um efeito político, mostra, vamos dizer, a incapacidade dele controlar um Congresso que está rebelde, uma aliança que foi feita entre Alexandre de Moraes e o Alcolumbre, né, o que já mostra que a própria divisão interna do STF está afetando o Lula. Mas, eleitoralmente, o eleitor do Lula não ia ser afetado por aquilo. Agora, eleitoralmente, vamos dizer, a pessoa que vota no Flávio, uma parte dela, sim. Porque uma coisa é antipetismo, outra coisa é o bolsonarismo. Todo bolsonarista é antipetista, mas nem todo antipetista é bolsonarista. E tem muitas pessoas que se apegam a uma agenda ética. Tem muitas pessoas que já estavam assim, eu vou ter que empurrar esse Flávio ladeira acima, né? E aí essas pessoas não querem mais empurrar ele ladeira acima. Então o Flávio, ele teve muitas defecções no eleitorado dele. As próximas pesquisas vão trazer eleitorado urbano, eleitorado feminino e urbano, as pessoas com um pouco mais de escolaridade, essas pessoas vão pular fora do Flávio.
E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Quem é o seu eleitorado? Qual o perfil dos seus eleitores?
Bom, eu espero que seja todos os brasileiros, todas as pessoas nascidas em território brasileiro, aptas a votar. Mas hoje, se eu for colocar assim, quem hoje está, vamos dizer, apoiando a pré-candidatura, que hoje está militando, são pessoas mais jovens, especialmente até seus 30 e 33, 34 anos, em todo o território nacional. E aí a divisão geográfica é uma primeira coisa que eu consegui quebrar na tal da polarização. Que no fundo, quando a gente fala em polarização no Brasil, a gente está falando muito de um recorte norte-sul. todo mundo fala de que é ideológico, no fundo é um recorte norte-sul. E eu tenho muitos seguidores no norte, muitos seguidores no sul. Quando eu falo norte, eu incluo o nordeste. E isso é a primeira divisão, a primeira diferença, que a gente invade eleitorado do Lula e invade eleitorado dos Bolsonaro. A segunda coisa, o eleitor, ele é um pouco mais masculino que feminino. Foi bem mais masculino antes. Eu estava com uma proporção bem, vamos colocar, desproporcional. Agora está começando a equilibrar, especialmente porque as pessoas que vão começar a me acompanhar a partir dos 30, 35 anos de idade, a taxa de mulheres inclusas nisso aí é bem maior. Então a gente começa a equilibrar isso. Mas seria isso.
A gente está, perdão, a gente está falando então de um millennial urbano até esse momento. Mais ou menos.
É um zillennial urbano.
Zillennial urbano. É. Por quais caminhos o Renan Santos vai tentar, vai bater na porta dessas pessoas que não fazem parte hoje, maio, né? A partir de hoje, dessa configuração, desse perfil?
A real, eu não vou mudar nada. Porque a mensagem, se eu apresentar, e eu já fiz esse teste, se eu apresentar minha mensagem com o rosto de um político conhecido que essa pessoa gosta, ela vai falar, nossa, tá perfeita a mensagem. A questão toda é que as pessoas não me conhecem, eu